Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e vou dar um recadinho rápido para vocês antes de começar o episódio aqui. Estamos novamente com a campanha de financiamento coletivo. Agora a gente está usando a plataforma do Apoia-se para ficar mais fácil pro pessoal. Antes era pelo Pix e aí o pessoal esquecia e não era tão confiável assim também. Então, para trazer um pouco mais de credibilidade ao podcast também, a gente fez uma campanha de financiamento pelo Apoia-se. Então você pode acessar lá o apoia.se/vivasci-fi. E tem lá as duas categorias de apoio a partir de R$ 10. Você pode apoiar aí com 10 ou com R$ 20. Estamos com algumas recompensas, grupo secreto no WhatsApp, agradecimento aqui no feed também, né? O seu nome ali no feed na seção de agradecimentos. E para quem quiser apoiar com R$ 20 também, tem a possibilidade de participar da gravação do podcast ao vivo, comigo, com o Fábio, com nossos convidados aqui. Então, quem quiser saber o tema antes, quem quiser ouvir o tema antes, com os erros, sem corte nenhum, com as piadinhas que a gente faz internamente que ninguém sabe. Então, apoiando com R$ 20, você tem essa recompensa. Com R$ 10 também, você pode acessar o grupo secreto. Você pode também, vai ter o seu nome aqui, vai receber as pautas, né? Vai receber os assuntos que a gente vai falar, que a gente já tem planejado praticamente o ano inteiro. Então, quem apoiar vai receber toda essa lista aí de episódios que a gente tem planejado. Sempre entra um episódio no meio aí que acaba surgindo, mas uma base aí de uns 30, 35 episódios a gente já tem todo planejado. Então, se você puder apoiar, se você quiser apoiar, a melhorar a nossa qualidade de áudio, nossa edição, nossos equipamentos aqui para continuar fazendo Viva Sci-Fi cada vez melhor para você ouvinte. Beleza, pessoal? Entra lá então, apoia.se/vivasci-fi, dá uma olhadinha e se tocar no seu coração, apoia a gente que a gente vai ficar muito feliz, beleza? Vamos então agora para o episódio e até mais. Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai falar aqui de uma antologia de ficção científica chamada Irmãs da Revolução, lançada aí pela editora Aleph no ano passado, com a organização da Anne van der Meer, do Jeff van der Meer. E para me ajudar aqui comigo, a gente está hoje com uma casa cheia, digamos assim. Então eu tenho aqui comigo meu amigo Fábio Fernandes. Fábio, como está? Tudo bem?
Olá, olá a todos os ouvintes, todas as ouvintes, tudo bem com vocês? Pois é, nós estamos aqui hoje, vamos falar de uma antologia muito bacana, sobre até um assunto, depois eu vou retomar aí, a questão da escrita feminina na ficção científica, de como a gente, principalmente nós homens, estamos aqui, são dois homens nesse podcast, como a gente precisa ler mais mulheres na ficção científica e discutir mais a ficção científica feita por mulheres. E nós temos aqui uma convidada muito especial e muito querida, e até com muito prazer que a gente recebe hoje aqui a Aline Valeck. Oi, Aline, tudo bem?
Oi, Fábio, tudo bem? Oi, Thiago. Olá, os ouvintes que estão ouvindo. Muito obrigada pelo convite para participar aqui do Viva Sci-Fi. E devo dizer que o que me deixou muito feliz nesse convite também é eu ser convidada para falar de um conto que normalmente eu sou chamada para falar dos romances, né? O romance é sempre o carro-chefe. Mas eu escrevo tantos contos e eu resmungava assim na mente. Quem me chama para conversar sobre contos? Por quê? E aí veio esse convite maravilhoso.
Olha, é o
Então, muito
seguinte,
obrigada por me receber.
desculpa, a gente ainda vai te chamar para falar dos romances, mas assim, é isso, né? A gente estava conversando no ano passado sobre coisas que a gente queria falar, e é isso, exatamente isso, né? Eu, no Facebook, no ano passado, eu fiz umas postagens sobre isso, sobre escrita, de autoras. Eu tenho muitas amigas escritoras de ficção científica aqui no exterior, gosto muito de ler mulheres escritoras de ficção científica. E, honestamente, para mim, Fábio, nos últimos anos tem sido mais prazeroso ler autoras. Eu acho que elas têm vindo com ideias mais ousadas, mais inteligentes e mais interessantes, né? Claro que eu ainda gosto de autores. Quando me perguntam, os autores, os escritores em geral que fizeram a sua cabeça quando você era mais novo, são quase todos homens, infelizmente. Mas a gente pode mudar, né? Então eu tenho nos últimos anos tenho cada vez mais lido autoras. E quando a gente falou do Irmãs da Revolução, quando eu fiquei sabendo da existência do livro, eu soube também que você foi chamada para escrever um conto para entrar nessa antologia. Então, sei lá, acho que a gente podia começar, né, Thiago, perguntando como é que surgiu esse convite, como é que foi essa história e como é que foi a tua ideia para esse conto?
Então, quem me, assim, convidou para participar da coletânea foi o Daniel Almeida. É, ele falou, estamos trazendo para o Brasil, né? Porque ele estava na Aleph, estamos trazendo para o Brasil essa coletânea, queria saber se tem interesse de participar. É, ele e o Thiago Lira, né, que vieram com o convite. O Thiago Lira foi o editor, o meu editor, o editor do conto, né, com quem eu falei, e até sobre... Eu perguntei, eu escrevo sobre o quê? Qual, o que vocês estão esperando para esse conto? É, e aí ele falou dessa proposta de ficção científica feminista e que, na verdade, era... É uma proposta bem aberta, assim. Então, sabe aquela redação tema livre? Que apavora... Ah, é muito bom, né? Poder trabalhar com qualquer tema, mas, ao mesmo tempo, é muita possibilidade. Então, para onde eu vou? Então, ele me deu muita liberdade, assim, para pensar em qual tema, em qual abordagem que eu gostaria de trazer. E aí, eu tive essa ideia, que era reunindo muitas das angústias mesmo que eu tenho no mundo digital. E eu quis ambientar essa história mesmo, trazer o digital para a história. E aí tem uma questão de um modo de pensar ficção científica que eu acho que eu tenho que ligar uma chavinha da ficção científica na minha cabeça para contar a história, né? Então, qual vai ser o elemento que é ficção científica, mas meio que como roupagem para essas questões que me incomodam, que me angustiam. E que nesse conto eu estava vendo que era bem em direção ao corpo nessa realidade digital que a gente vive. Mas eu queria fazer isso extrapolando, e aí que vem a chavinha da ficção científica, né? Que é poder extrapolar coisas que já estão presentes hoje. E eu acho que essa é muito a minha forma de raciocinar com ficção científica, porque... Eu sinto que quando eu escrevo ficção científica, eu não estou escrevendo necessariamente sobre o futuro. Eu estou escrevendo sobre o agora, sobre o que está acontecendo, sobre o que eu já observo, né? Acho que quando eu falo que eu escrevo ficção científica, e essa é uma coisa que acontece muito aqui, que eu acabei de mudar de país, então eu estou naquele momento de aprender língua, de se apresentar, o que você faz? Ah, eu sou escritora, o que você escreve? Quando eu falo ficção científica, as pessoas ficam um pouco, sabe, acho que elas têm um imaginário, aquela ficção científica extremamente hard sci-fi, né? Então, ela escreve sobre nave, sobre foguete, sobre matemática, e na verdade não, né? Eu uso a ficção científica como essa roupagem do absurdo, do fantástico, né? Não necessariamente dessas... de tecnologia, de pensar no futuro, não sou vidente, eu sou péssima para criar. O que você acha que vai acontecer daqui a 100 anos? Não sei, posso contar umas histórias que não vão ser previsões, mas que eu acho que são repetições do que a gente já vê hoje. Então, pois bem, aí eu criei esse cenário e apresentei para o Thiago Lira e falar, faz sentido essa ideia, essa história? Ele fala, nossa, e eu não quis ler os contos, né? Ele me passou os contos para eu ter uma ideia, né, do que seria a coletânea. Eu resolvi não ler, porque para não me influenciar, ou porque eu com certeza senti um peso da comparação, sabe? De ver, caraca, mas eu vou escrever um conto que vai estar ali lado a lado com Octavia Butler. Com a Leguin, eu ia paralisar completamente, ou então eu ia ficar muito com a mentalidade meio limitada de tentar não ficar parecido. Então eu tentei ir mais livremente mesmo, né? E apresentar para o Thiago Lira, e ele vê que fazia sentido dentro dessa constelação de contos que eles já estavam traduzindo. Poxa, legal, vai em frente. E aí, a partir de... Né, eu entreguei um outline do conto. Inclusive, eu acho que eu preciso fazer um parênteses nesse processo. E eu acho que é porque é tão legal estar aqui conversando especificamente com o Thiago, com o Fábio. Porque faz uns anos eu fiz um curso de contos com o Fábio Fernandes. Excelentíssimo Fábio. E que mudou a minha forma de escrever contos, de pensar em contos. Eu lembro até que na aula você fala muito sobre o autor que é o penser, né, o que senta e escreve, e o que é o planejador, que é o arquiteto, né, que você desenha tudo que vai acontecer no conto. E a partir desse curso, eu comecei a experimentar mais esse lado. É arquiteto, Fábio, que é o nome
Não, eu falei
do
plotter. Eu usei
arquiteto?
em português
Plotter,
mesmo, em
é.
inglês mesmo. É planejador. Eu acho que planejador é um nome tranquilo para isso.
Exato. E aí, a partir desse curso, porque eu era muito, não, a minha escrita é selvagem, eu venho na cabeça o conto e sabe? E a partir desse curso foi que eu comecei a ser mais plotter, né? De fazer um outline, de desenhar o outline, às vezes no outline já modificar a história e então escrever. E eu acho que isso, primeiro, me fez escrever muito mais contos. Escrever de uma forma mais profissional contos também, né? Porque eu comecei a fazer contos por encomenda, eu acho que o Outline facilita muito isso. E, por exemplo, fez parte desse processo também de eu apresentar a ideia pelo Outline para o editor entender se está dentro, né, da temática que eles querem trazer, se é uma ideia interessante, sem eu precisar escrever o conto inteiro para depois, né, refazer tudo, enfim. Então, é uma técnica incrível que eu levo hoje para tudo. Eu fui adquirindo essa característica mais plotter e menos penser, menos loucona. E aí, a partir disso, eu desenvolvi o conto e é isso. Acho que a gente pode falar um pouco da história também, né? Eu foquei mais em processo agora.
Sim, eu achei interessante isso, porque assim, eu acho que ao ler o teu conto, eu tive também uma série de sensações muito muito bacanas, e acho que você falou agora isso. Eu acho que agora você percebe, e a gente percebe isso lendo você, que uma coisa não elimina a outra. Quando você está fazendo o outline, você pode ter uma escrita selvagem no outline e mudando as coisas. A gente tem frequentemente isso, né? Quando eu faço meus outlines, frequentemente faço isso. De um dia para o outro, eu começo a imaginar milhões de coisas. Tem gatilhos externos, tal, que, né, proporcionam a mudança da história. Agora, planejamento, ele muitas vezes faz com que a gente consiga estruturar melhor uma coisa. E na tua história, eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra especificamente. Eu vi ali ecos de vários autores e autoras, né? O primeiro que eu vi, mas eu vou querer que você fale sobre isso já, eu vou só falar os nomes aqui, vou dar um name dropping aqui, bem metido a besta, e você vai me
Tá.
dizer aí, vai explicar agora se isso faz sentido ou não. Eu vi, no primeiro momento, eu vi o Ian Forster, autor da Máquina Para, A Máquina Parou, né, The Machine Stops, porque a história, ela lembra muito por alto. É narrada por uma mulher que está no subterrâneo, onde todo mundo vive no subterrâneo atualmente, numa imersão total. O Forster, quando escreve essa história em 1905, 1906, evidentemente não tinha nada disso ainda, mas ele, talvez pela influência da Revolução Industrial, ele já tivesse projetando para o futuro uma situação desse tipo, né? Agora, eu vi muito mais, eu vi Joanna Russ e Ursula Le Guin, né? No sentido de subverter expectativas, de ser uma coisa interessante, né? Nós homens, eu quero me tirar disso, mas não, como eu sou homem, fundamentalmente não dá para me tirar. Eu estou sempre o tempo todo me policiando para não pensar assim. A gente tende sempre a achar, que é uma questão cultural, que o homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Mas quando eu leio ficção científica, eu acho o contrário. O homem gosta de pegar arma e fazer piu-piu-piu, sabe? Tipo aquela coisa que é muito emocional. E a mulher é que para e pensa: não, cara, peraí, não é isso, não é assim. Calma lá, né? Então, o raciocínio da sua personagem, para mim, é brilhante. Eu acho que você tem uma história ali e que você subverte mesmo isso, né? A protagonista é a pessoa mais racional e a pessoa que interroga nem tanto, né? Ela interroga e fica ali se interrogando. Faz algum sentido o que eu estou falando para você? Agora, por favor, me fala um pouco da história aí.
Nossa, faz sentido, mas eu fiquei um pouco surpresa com as referências que você pescou. É claro que eu sou muito influenciada pela Le Guin. Por exemplo, A Curva do Sonho, talvez tenha um quê de A Curva do Sonho, que foi um livro que me marcou muito dela. Mas o Forster eu não conheço, nunca li. Então é engraçado como essas ideias se cruzam e se repetem. Mas eu não sei exatamente de que universo eu tirei essa inspiração de ir para o subterrâneo, ou se foi algo mais, tem uma experiência, algumas influências mais do audiovisual, né? Porque eu imaginei, na verdade, vamos falar um pouco da história, né? Para contextualizar. Nesse conto, tem uma personagem, eu imagino que isso se passe num futuro distante, mas assim, de degradação constante da Terra, a um ponto que as cidades passaram a ser subterrâneas, imaginando que ficou inviável a atmosfera do lado de fora. Então, o pessoal jogou as cidades para baixo e as pessoas vivem mais ou menos como a gente. Talvez a minha influência tenha vindo da pandemia, né? Porque são as pessoas vivendo confinadas, tudo depende de internet, ficam o tempo inteiro conectadas com os óculos, né? Tipo esses óculos de realidade virtual, em um outro mundo. Então é como se elas tivessem construído esse outro mundo, e na época que eu escrevi o conto estava bem mais esse tema dessa realidade virtual. Hoje em dia está um pouco mais normalizado, né? Não é assim, nossa, o futuro vai ser isso. Mas eu estava imaginando isso, né? De um mundo em que as pessoas vão para esse outro mundo digital, porque não tem nada para você explorar, não tem como você viajar, não tem como você fazer nada. Mas ainda assim, as pessoas nesse mundo virtual, elas fazem turismo, elas vão visitar outras paisagens, e isso dá uma possibilidade de você ir para o vulcão, de você. Como seria o turismo nessa realidade, né? Então, essa personagem, ela trabalha numa empresa de turismo, criando cenários, criando essas paisagens digitais que a mente dessas pessoas que vivem meio que na Matrix ali, né? No, conectadas ali, mas no subterrâneo, elas podem, enfim, ir para balada, ir para bares, trabalhar, tudo nessa outra realidade. E ela cria esses cenários que as pessoas vão. Mas ela é assim, meio que uma designer meio tirada de tempo, né? Porque ela participa de projetos, vamos criar uma ilha aqui, paradisíaca e tal, que o público que é mais voltada para o público masculino, tem a questão da segmentação aí também. E aí ela é cotada para fazer só uma parte do cenário. E as coisas que ela faz, tipo, os chefes dela não gostam muito, não botam muita fé. Então, de novo, aí eu tô partindo da realidade das mulheres no mercado de trabalho, né? Principalmente no mercado de trabalho criativo, em que sempre, deixa ela com essa partezinha aqui, né? Não com a parte principal. Então, para mim, não são nem vivências futuristas, são vivências todas de agora. E ela é uma artista, assim, que quer criar cenários muito realistas. Então, ela é meio que promovida e ela lidera um projeto para, bem, cria aí o seu cenário, né? O destino turístico aí. E ela cria uma floresta hiperrealista. E ela estuda muito para recriar a chuva. E nesse subterrâneo, ninguém nunca viu a chuva. As pessoas que nasceram nesse lugar nunca viram a chuva, não sabem o que é. Sabem pelos filmes, descrição em livro, como é que é uma chuva. Então ela faz todo um estudo para recriar a sensação da chuva na floresta. E os chefes dela não ficam nada impressionados, tipo, tá, beleza, mas qual é a história? Qual é o storytelling? O que que dá para fazer aqui? Ela fala, cara, mas tipo, essa é a experiência, essa é a sensação que eu quero trazer, né? De reviver a natureza. Mas enfim, ela é super tirada de tempo, ela tem esses conflitos aí da carreira, né? De ela não consegue criar o que ela quer. E aí é onde entra o que ela resolve fazer. Não vou dar muito spoiler, mas acontece que ela sai, ela arruma um jeito de sair desse subterrâneo para conhecer os cenários da superfície, e ela encontra uma estação, uma antiga estação de mineração, que ela consegue conectar os óculos dela a esse sistema de mineração, e ela meio que consegue entrar na montanha, né? Vestir a montanha como ela veste os avatares nesse mundo digital. E aí ela desestrutura o sistema inteiro e ela é capturada, né? Ela é presa e ela é levada para uma salinha, que é onde começa o conto, né? Que ela está sendo interrogada por um cara do departamento de segurança de dados, que quer entender como é que ela fez isso, porque tudo que ela sabe pertence a essa empresa, né? É, tudo que ela viu, tudo que ela sabe, ela tem que compartilhar, porque não pertence a ela, pertence à empresa, porque ela está usando o sistema da empresa. E aí vem, é onde eu quero trazer esses questionamentos, né? De a quem pertence a imagem, né? Ao nosso trabalho, nesse ambiente digital, que é pertence a uma grande corporação. É tudo que estamos vivendo, então, assim, não é tão futurista, eu imagino, quanto acho que essa ficção científica leva a gente a pensar, né? E às vezes nem tanto.
E não falamos o nome do conto, né?
Exato,
Não falamos o nome do conto.
a mulher que vestiu a montanha, né? O conto da Aline, que está aqui nessa coletânea. Eu queria também te fazer uma pergunta, Aline, que é algo que me veio quando eu li pela primeira vez o Água Vivas Não Sabem de Si, e ela me aparece de novo agora quando eu li o conto, né? A mulher que vestiu a montanha. Que foi até para um lado um pouco mais filosófico, talvez, né? Talvez eu esteja viajando um pouco, mas é uma visão que eu tenho. Quando a gente lê, principalmente, escritoras mulheres de ficção científica, eu costumo ver como são muito mais desenvolvidas a questão dos personagens do que da tecnologia, ou vamos dizer que a questão tecnológica, a ficção científica, ela é o pano de fundo para narrar a história, mas o grande questionamento é, às vezes, alguma questão do personagem, né? Então, isso eu vejo muito com a Ursula Le Guin, com a Octavia Butler, e vejo também no Água Viva Não Sabe de Si, e também vi no conto. E algo que eu gosto muito do Jean-Paul Sartre, e eu não sei se há alguma influência, mas eu vejo que os teus personagens, eles têm muito uma pegada de questão existencial, né? Então, no conto, tu tem uma parte que ela fala da chuva, e aí tu pensa assim, ah, se a gente vai para o mundo da superfície, a gente talvez não queira voltar, porque vai ter esses sentimentos de o sentir de verdade. Então, ela tem um questionamento existencial ali, né, de quando ela vai para a superfície para ver como que funciona. Não sei se é uma influência sartriana, ou se é algum questionamento já íntimo teu, assim, também, de como enxergar esses questionamentos existenciais da nossa vida.
Acho que parte muito de questionamentos íntimos, viu? Porque é o que propulsiona a escrever. E propulsiona ler também, né? Porque a gente, quando a gente abre um livro e vai ler uma história sobre coisas que não existem, é o que mantém a gente lendo são os personagens, porque a gente está interessado em pessoas. É o tema que a gente mais se interessa, nós mesmos, uns aos outros. É, a gente adora fofocas, a gente gosta tanto de fofoca que a gente quer ler fofocas sobre pessoas que não existem. Então é o que mantém a gente lendo, é o que mantém a gente escrevendo. Eu acho que para conseguir escrever um romance, que é uma coisa que exige um certo fôlego, você tem que estar acompanhando personagens que você se interessa, né? Que você quer ver o que vai acontecer com eles também. Então, a minha escrita parte muito do personagem. Para tudo que eu escrevo, eu preciso visualizar o personagem antes de. Para ver onde essa história vai dar. A mesma coisa foi com esse conto. Eu comecei a pensar pela personagem. Até eu contando aqui agora, eu contei sobre ela, né? Que ela tem esse trabalho. Eu penso muito no trabalho. O trabalho também direciona o que que a personagem faz, quais os interesses dela, o que que ela está buscando na vida. E essa personagem tem muitas questões, né? Ela, tudo bem, ela tem essa motivação que ela quer ir para a superfície porque ela quer inspiração. Eu quero ver outros cenários para poder usar isso no meu trabalho. E depois ela descobre que, bem, é muito mais que isso, né? Mas ela tem outras questões com o próprio corpo, insegurança com a própria aparência. Então, quando ela percebe que ela está nessa sala de interrogatório, que ela não está plugada nos óculos, ela está realmente, a cara dela que está ali, ela se sente vulnerável. Tipo, nossa, ele está me vendo sem filtro, sabe? Ele está me vendo a minha cara como ela realmente é. Então ela tem essas questões também com o envelhecimento, porque ela pensa, nossa, eu não tenho mais idade para usar esse avatar aqui que as crianças usam, né? Que é tipo, os mais jovens gostam de usar avatares que não são humanos. É meio que a moda do momento. Eu acho incrível essa forma de. E tá num livro de ficção especulativa, né, que eu acho que vem, isso é uma outra forma de que eu acho que eu, isso aí eu já me identifico mais do que com ficção científica, a ficção especulativa. Por mais que, se a gente for pensar, mesmo ficção contemporânea da classe média paulistana, falando coisas, também é meio especulativa, você não acha?
Sim, sim.
Toda ficção eu acho que é de alguma forma especulativa, mas beleza, é especulativa nesse sentido de imaginar outros universos, realidades alternativas, não necessariamente futuristas, não necessariamente focadas em tecnologia, então isso já abre um leque muito mais interessante. Então esse conto da Le Guin, por exemplo, não tem necessariamente um elemento tecnológico ou futurista, é na real uma forma de imaginar e se fossem mulheres, na verdade, que chegaram primeiro nesse lugar. E que abre uma questão para, às vezes, mulheres chegaram muito antes em vários lugares, mas não fincaram uma bandeira lá e aí não foram reconhecidas como tal. Inclusive, quando eu gravava o meu podcast, né, Bobagens Imperdíveis, uma das histórias que eu contei foi da primeira romancista, que é considerada por muitas primeiras romancistas do mundo, que foi uma mulher japonesa chamada Murasaki Shikibu. Ela teria escrito o que é considerado o primeiro romance da história, mas é aquela coisa, né? São disputas sempre, né? Alguns dizem que não, o primeiro romance foi Don Quixote. E é mais fácil aceitar para um homem europeu, blá, blá, blá. Mas a Murasaki Shikibu escreveu muito antes. Mas ela estava numa cultura que era muito mais distante da nossa cultura ocidental, então talvez por isso não seja reconhecido, embora vários estudiosos tenham estudado esse romance, né, que é o romance de Genji, e visto, não, tem características do que é o romance considerado contemporâneo hoje. Então, tinha lá uma mulher fazendo isso já, mas não foi... E isso me levou a pensar... nesse conto da Le Guin, né, de como, às vezes, esse pioneirismo feminino fica soterrado, né? Não é reconhecido exatamente porque o homem vai lá, dá o nome dele para as coisas, finca a bandeira e fala, cheguei aqui. E a mulher talvez não tenha feito isso, tenha outras prioridades aí. Eu acho que mais viver a aventura do que dizer que viveu, foi o que eu senti desse conto dela.
Sim, sim, faz todo sentido. E uma coisa que eu vejo também em outros contos, agora já que você puxou por aí, vamos falar de mais alguns contos da coletânea, né, da antologia, né? Tem um conto que eu gosto muito, que é o da Angélica Gorodischer, que, na verdade, aliás, a Úrsula Le Guin, ela era tradutora do espanhol, né? Tem um grande romance da Angélica que nunca saiu no Brasil, que é Calpa Imperial, que é de um império num universo paralelo, que a Úrsula Le Guin traduziu para o inglês. Né? Era amiga da Angélica, que morreu há 2-3 anos. E tem um conto curtinho, os mais curtos, que é A Casada Perfeita. Que isso, né? Ela fala... ela dá um desfecho meio weird, meio serial killer, não posso também ficar... Né? Não vamos tentar evitar spoilers dos contos. Há uma coisa de vida cotidiana da mulher. E acho que uma boa parte dos contos que eu li aqui são contos que começam com uma coisa que parece um cenário de vida cotidiana da mulher, mas revelam um universo mental muito mais rico, né? Por exemplo, tem aqui vou falar aqui. Os contos que eu... A gente estava conversando antes, eu e o Thiago, sobre contos que a gente... O que a gente leu e o que a gente gostou, né? Eu já tinha lido alguns contos em outras antologias, e aí eu tentei cobrir a lacuna aqui lendo os outros contos, né? Por exemplo, um conto que eu já tinha lido várias vezes, eu gostei muito, que é o When It Changed, né? Que aqui são Quando Mudou, da Joanna Russ, que é do mesmo universo do livro The Female Man, que não saiu no Brasil ainda e precisa sair urgentemente, né? Mas é muito interessante, que é do planeta que, graças a uma praga que aconteceu gerações antes, os homens morreram e as mulheres aprenderam a fazer reprodução, né? Mais ou menos com partenogênese, né? Mas o interessante é que pousa uma nave com homens ali e os homens, tipo, como assim? Como é que vocês se viram sem a gente? Não, vamos lá, vamos fazer acontecer. E claro, tem um homem ali que é um estuprador em potencial e as mulheres, evidentemente, vão lidar com essa situação da melhor maneira possível, né? Posso falar assim, dar spoiler. Mas é sempre uma coisa assim, né? a mulher acaba tendo que fazer, em vários contos, não todos, tá? Mas esse conto, por exemplo, é ou A Mulher que Pensou que Era um Planeta, da Vandana Singh, que é sempre a mulher tendo que formular sua identidade, eu ia falar framing, né? Não sei como é que fala em português, esqueci. Modular sua identidade com relação ao homem. Então, A Mulher que Pensou que Era um Planeta é uma mulher que aparentemente está tendo um surto psicótico, mas tudo que o marido dela é uma senhora de seus 70 anos indiana, e tudo que o marido dela sabe falar é como eu sou infeliz com minha mulher, quem é que vai cuidar de mim agora que minha mulher está tendo um surto? Né? E eu já vi isso na vida real. Eu conheci pelo menos uma pessoa, não vou citar nomes aqui, também não é do meio, né? Que a mulher teve realmente um problema psiquiátrico e o cara chegava no Twitter e começava a falar dos surtos da mulher e para dizer como ele era infeliz, coitado dele. Aí eu perguntei para ele, cara, tua mulher? E aí, cara? Aí o que, que ele fez? Se divorciou da mulher. E deixou que a mãe da mulher cuidasse dela. Porque imagina que ele ia cuidar da mulher psicótica. Quer dizer, é muito complicado isso, né? E... como eu falei antes, o homem é o que foi o histérico, né, entre aspas aí, não foi o emocional, não foi o racional, né, e o homem se gaba muito de dizer que ele é o racional, mas não, eu não vejo muito racionalismo nos homens, não. Eu acho que esses contos aqui são uma porrada na cara. Eu acho que esse aqui, gente, esse programa está sendo feito, eu acho que é mais para os homens que ouvem a gente, né, poderem... ou ler esses contos. Eu acho que esses contos são fundamentais. Eu não vou cansar nunca de repetir aqui em outras mídias onde eu escrevo, onde eu gravo, que é importantíssimo que a gente leia autoras. A minha formação não foi uma formação machista. Eu vim de um lar muito equilibrado nesse sentido, né? E por isso eu sempre tive uma dificuldade de ter esse comportamento do macho, né, machocêntrico, tipo, eu vou sair para tomar, hoje eu não vou ficar com a minha mulher porque hoje eu tenho chope com meus amigos, hoje eu tenho futebol com meus amigos. Eu nunca tive esse comportamento, não. Aliás, hoje eu vou falar até público e público aqui, daqui a pouco eu vou ter que parar a gravação aqui, porque hoje a gente faz aniversário de namoro, eu e a Patrícia, 6 anos que a gente está juntos, então nós vamos comemorar, passar o dia comemorando, né? Mas eu fiz questão de gravar isso aqui com vocês para mostrar para todo mundo que está ouvindo aqui a minha apreciação pela Aline, pelos trabalhos dela, pelos livros dela, agora pelos contos também, né? E para dizer isso, né? Eu já estou quase como se estivesse fechando o programa, desculpem, gente, eu não estou fechando, não, eu falei até com o Thiago nos bastidores que eu estou falando demais, então eu vou pedir que o Thiago tome as rédeas agora aqui e fale um pouco sobre os contos que ele gostou também na antologia e possa falar um pouco também da Aline mais.
Eu acho legal que um dos contos que eu mais gostei ali foi um conto que ele até tem um tiro curto, né, que é da Andy Okorafor, né, não sei falar muito bem o nome dela, mas acho muito legal que ela é uma escritora, ela nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dela são imigrantes nigerianos, né, e a história dela, o conto dela se passa, né, na Nigéria, e achei legal que ele, acho que foi o conto mais, acho mais forte, ou mais direto, talvez, nessa questão feminina, né, que o conto se chama A Bandida da Palmeira, né. Então, ela fala muito sobre as tradições nigerianas, fala que as mulheres tinham os seus lugares de não fazerem coisas muito vis, elas não podiam subir nas palmeiras, né? E essa bandida da palmeira, ela é uma mulher que ela era solteira, ela não tinha filhos, ela tinha todo um papel diferente do que era esperado uma mulher ter no período ali que ela conta, né? Esse o conto dela, né? Outra coisa que eu achei muito legal no teu conto também, Aline, é que tem uma hora ali que... realmente, é um mundo ali que ele tá... ela trabalha para uma grande corporação e tal, e aí uma dos avatares, né, que pode usar é um avatar da Angela Davis, né? E eu acho isso curioso que também a empresa se apropria, né, da imagem da Angela Davis. Inclusive, a personagem cita uma frase famosa da Angela Davis, né? Então, tu vê que realmente, quando a gente... E é aquilo que tu falou antes, né, a ficção científica, ela às vezes não fala do futuro, ela fala do presente, né, tipo, a gente fala que imagina que essa história se passe num presente distante, num futuro distante, quando na real, num futuro talvez bem próximo, assim, sendo bem distópico aqui, né,
Eu acho interessante pensar, desculpa, mas só fazendo um parêntese com isso que você falou sobre ser o presente, é interessante observar isso em outros contos também, porque essa coletânea tem contos dos anos 70, dos anos 80. Então, tem contos que são ou de realidades alternativas, ou de coisas que estão acontecendo no presente, ou futuristas, ou... Mas é interessante ver a mentalidade não só de culturas diferentes representadas por essas autoras, mas também de épocas diferentes, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto muito legal dessa coletânea.
E tem algum conto assim que tu gostou mais dele? Não sei se tu chegou a ler os contos depois, né? Que tu não quis ler eles antes,
não,
né?
Não sei se
depois
teve aquela curiosidade. Todos, mas eu acho que o que eu mais gostei até agora foi o da Le Guin, esse Sur, que foi o que me pegou mais. Justamente por ser meio surpreendente, porque assim, eu já li outras coisas da Le Guin, ela assim, extrapola, assim, ela cria futuros mesmo. Mas nesse aqui ela meio que está contando uma coisa que aconteceu no passado, né? E que parece real, né? Que parece. Eu fiquei realmente naquela dúvida se ela estava narrando um fato verídico, porque foi um conto até que saiu num jornal, né? Numa revista. E eu fiquei, gente, isso foi o que mais me pegou no momento, mas ainda estou degustando os contos.
Eu queria só fazer uma observação aqui que. Eu falei de alguns contos, mas os contos que eu falei não foram os que eu mais gostei. Eu gostei do primeiro, e eu acho muito interessante o primeiro, As Palavras Proibidas, de Margaret A., da L. Timmel Duchamp. A Timmel Duchamp eu conheci pessoalmente em Seattle, quando eu estava lá na Clarion West, e ela é uma escritora muito ativa lá até hoje. Tem uma editora, a Aqueduct Press, é dela. Né? Já publicou muito Nisi Shaw, inclusive, que é uma outra autora, não está aqui, mas uma autora que foi muito publicada por ela lá. E eu acho que muito interessante, Aline, que eu acho que esse conto e o teu fazem uns brackets para fechar bem, para cobrir a coletânea.
É o primeiro, né, dela.
É o primeirão. Você tem a coisa da Angela Davis e ela tem uma personagem que seria uma versão mais radical da Angela Davis ainda, no futuro aí que eu poderia dizer distópico, sim, né? A mulher está presa há 20 anos. Pelas palavras dela, e é um conto muito interessante, porque quais são as palavras que ela disse? Elas não podem ser reproduzidas no conto, né? Então, como se a mulher fosse uma pessoa tão... É quase um 1984, né? A pessoa que é tão nociva, tão tóxica para o establishment masculino, né? Claro, que as palavras não podem ser reproduzidas nem pela pessoa que está narrando o conto, que encontrou com ela pessoalmente, e a pessoa está escrevendo isso anos depois. Mas a pessoa não consegue, não tem como reproduzir essas palavras. Então tem uma... Eu acho que é uma coisa que ele é parecido com o teu, embora o tema seja quase que o oposto. Né? Tem um aprisionamento, uma mulher que não vestiu a montanha, mas ela está como se aprisionada no fundo de uma montanha, onde ela não pode sair. Né? Eu acho bem, bem interessante isso. E um outro que me assustou muito, me apavorou muito, que chama-se Medos, da Pamela Sargent. Também é um conto da década de 80, que coloca um futuro onde, por alguma praga... ela explica, né? Por um desenvolvimento tecnológico, as pessoas podem escolher o sexo dos filhos, então começaram a escolher homem, 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 e as mulheres começaram a escassear da humanidade. Isso começou a gerar muita violência contra as mulheres, e as mulheres viraram meio que, primeiro, artigo de luxo, e também tendo que se esconder para não ser mortas. Então é uma coisa muito assustadora, né? Porque tem um eco aí muito leve de conto da Aya, tudo mais, tal, né? Mas aí sim, podemos dizer que é uma realidade distópica, né? Mas são futuros que são assustadores mesmo, né? Como eu te falei, a escrita da mulher na ficção científica quase sempre ela é em identificação contrária do homem, né? Porque, e aí eu não digo nem que é contrário, é no sentido de atacar, é no sentido de se defender mesmo, de empurrar, né? Dizer, não, eu não quero isso, eu não quero esse mundo masculino que eu sou obrigada a vivenciar. Né?
É uma busca de um outro lugar, até o que você estava falando das palavras proibidas, né? Uhum. E que tem, eu acho que, um pouco do momento também, que é a mulher indo para um lugar que é além do permitido, né? quebrando essa fronteira do que é permitido, do que é estabelecido, e é ela que vai, né? Ela que até não é difícil falar sem spoilers, mas eu quis colocar esse interrogador também como uma peça desse espelho por contraste, né? Entre um homem e uma mulher, qual vai ser o papel, né, do homem nessa minha história? Eu não queria colocar ele assim como o, por mais que ele seja o protagonista, né, porque ele trabalha para essa corporação, no final das contas todo mundo trabalha, assim como trabalhamos de graça para o Instagram, hein? Mas ele tem as próprias dúvidas dele, e o relato daquela mulher meio que vai cutucando todas aquelas curiosidades dele, e aquela coisa do orgulho também, né, de tipo, nossa, mas eu vivo altas aventuras aqui, eu vou no vulcão, eu luto com caranguejos gigantes, sei lá, ele, né, nessas experiências digitais, mas foi essa mulher que foi lá em cima, num lugar perigosíssimo, que ninguém consegue voltar vivo, às vezes nem sabem, né, porque só o medo já mantém as pessoas afastadas de lá.
Sim.
E ele fica tocado por aquilo, então... Quis colocar um pouco esse papel, que talvez nesse lado, que é um planeta, né, também tenha isso de tipo, ah, essa mulher é louca, né, e às vezes, são experiências assim, todas muito raras, na verdade, não dá nem para pensar que, nossa, isso aqui é um exagero, você até mesmo contou uma história aí da vida real, em que a mulher, ela vai além do limite e ou é descreditada, ou é apagada, ou é, enfim, não, ela é maluca, o que está fazendo lá? Mas ainda assim, desbravando além dos limites, né?
Sim, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que essa antologia e o teu conto, muito fortemente dentro dela, vão além de um limite. E um limite que nós homens não nem sempre vislumbramos, né? A gente gosta muito de falar de viagens indo audaciosamente onde ninguém jamais esteve. Mas, assim, como assim, cara pálida, né? Eu acho que vocês, mulheres... E é horrível falar isso, né? Porque parece, nós e eles. Mas no objetivo que não é esse, não. Para dizer o seguinte, eu acho que... Para mim, vocês escrevem melhor que os homens, porque é isso, vocês veem. Eu acho que talvez tem isso, né? Eu estava escrevendo ontem sobre isso numa narrativa minha, sobre essa questão dos homens versus mulheres. Eu nunca entendi por que chama mulher de sexo frágil, porque quem tem filho é a mulher, né? Quem vai parir um filho é a mulher. E aí aquela velha piada que eu acho que é perfeita, se o homem tivesse que dar à luz, a raça humana não sobreviveria muito tempo não, muitas gerações não, porque nenhum homem aguentaria isso, né? Seria muito, muito, muito complicado. Então, quer dizer, eu acho que sim, que tem uma coisa mais desbravadora, mas é que é o contrário, né? O homem tem um posicionamento agressivo e colonialista. E a mulher, até onde eu consigo ver, ela tem uma coisa desbravadora, mas não colonialista. Então, isso é uma visão muito interessante e muito saudável, que eu acho que devia fazer com que nós, homens, lêssemos mais mulheres, que parássemos de ficar brincando com nossos brinquedinhos, nossas pistolinhas para fazer piu-piu-piu.
Eu acho que hoje existe uma abertura maior para a literatura feita por mulheres. Por mais que não há muito tempo, né, saiu escritores colunistas de jornal falando que é absurdo que por 2 ou 3 anos a lista de leituras obrigatórias do vestibular é uma lista integral. Nem integralmente, por 1 ano só vai ser uma lista integralmente de autoras mulheres. E outros anos vai ser a maioria de autoras mulheres, mas assim, o que estão fazendo? Vão deixar de ler os clássicos? Porque parece que quando a gente fala de literatura feita por mulheres e passar a dar mais atenção para isso, parece ser, não, então cancela todos os homens, todos os autores homens que já fizeram coisas, Asimov, não, cancela todo mundo. E é o que você falou, os autores homens também fizeram parte da minha formação como leitora e como escritora de ficção científica, né? Tá aí o Douglas Adams, que foi quem realmente me convenceu. Nossa, é muito legal a ficção científica. Justamente porque era engraçado. Então, é também diferente, eu acho, que da ficção científica clássica. Mas é a que mais me fisgou. E eu continuo gostando, sabe? Não, não é cancelar, não é deixar de ler. Mas é abrir espaço... na prateleira e na nossa mente e na nossa atenção para essas outras formas de produção, né? É, até para quem escreve, ter referências um pouco mais diversificadas também, porque isso influi no resultado daquilo que a gente escreve também.
E acho que até de como um exemplo, né, dessa questão da escrita, da história da escrita por mulheres serem diferentes, eu gosto muito de um exemplo que é da Octavia Butler, por exemplo, falando do Kindred, né, que ela faz ali uma história de viagem do tempo, e a gente vê que quando a gente pensa numa viagem do tempo, usando um exemplo do cinema, né, do De Volta para o Futuro, por exemplo, tá, a gente tem o Marty McFly vivendo uma aventura emocionante, um romance ali, e tu vê que a personagem da Octavia, quando ela viaja no tempo, a questão dela é sobreviver num momento de escravidão, né, uma personagem mulher negra, né? Então, tu vê que são visões de uma viagem pro passado diferentes, né? O McFly não tem nenhum problema com questões raciais, ou ele é um homem ali, cis, hétero, tendo suas aventuras como qualquer outro homem teria, né? Então, são problemas diferentes, né? Então, eu acho que a gente tá realmente pensando em ficção científica com um homem atirando, o piu-piu-piu, com suas viagens interplanetárias, né, que tem essa visão diferente quando a gente lê uma ficção escrita por mulheres, né. E acho que, pra gente ir pros grandes finales aqui, pessoal, eu queria, acho que até uma pergunta que a Aline já meio que respondeu ali no início, mas eu tava aguardando ela pro fim, né, que quando a gente fala em ficção científica, né, o que nem a gente sentou ali, o pessoal fala que Duna é uma distopia, né, que não, é uma ficção científica, né. E eu sempre cito muito aqui um episódio, que é um episódio do podcast que eu gosto bastante, que é o que define uma literatura de ficção científica, né? E nesse episódio a gente cita um exemplo do Água Vivas, né, da Nelly, que é um episódio que foi gravado, eu gravei com a Ana Rush e com o Bruno Matangran, e a gente surge uma hora que realmente a gente está falando sobre o que, além de a história em si, a estrutura narrativa definir o que é uma história de ficção científica, vai muito do autor se dizer um escritor de ficção científica, né? Então, quando tu fala ali antes, no início, né, que quando tu fala que escreve ficção científica, o pessoal fica, vai ser aquela coisa de viagem no espaço, viagem no tempo, né? E quando a gente cita o Água Vivas e fala que realmente é um livro que tem uma difícil classificação quando a gente pensa em gênero, né? Por exemplo, ele é uma narrativa de aventura submarina, quando, na verdade, eu vejo ele claramente como uma ficção científica, né? Mas aí surgiu essa questão, assim, tu se enxerga realmente como uma escritora de ficção científica? Porque no conto tu realmente extrapola as questões tecnológicas ali, mas no Água Vivas realmente ele é um pano de fundo um pouco mais suave, podemos dizer assim, né?
Sim. Esse é um dilema que me acompanha muito. Acho que hoje em dia eu já tô mais confortável em falar, eu sou escritora de ficção científica, dependendo do contexto, né? Porque eu acho que isso pode limitar a percepção que a pessoa tem do que eu escrevo só ficção científica. E, por exemplo, a minha coletânea Neuroses a Varejo, ela vai mais para um realismo mágico, quase, né? Então, é mais ficção especulativa. Mas, às vezes, para ficar mais fácil explicar. E também, As Águas Vivas têm sido muito lido como ficção científica, e em determinado ponto eu acho que o leitor tem razão. O que o leitor interpreta é isso. Então, se eles estão falando que é ficção científica, ótimo, vamos nessa. Mas quem fala que também não é, não, faz sentido. Já me falaram que é burbuista. Tô aceitando. Mas eu já me sinto mais à vontade de falar que eu também sou uma escritora de ficção científica, embora eu acho que eu gosto de explorar outros temas, né? Não só, por exemplo, Cidades Afundam. Foi um grande dilema que eu tive. Tenho certeza que isso não é ficção científica. Talvez tenha algum elemento de ficção especulativa, mas eu acredito que é um livro muito realista. É tipo o livro mais pé no chão, assim. Então eu fico nesse dilema, porque talvez eu não ia me fechar com um só rótulo, porque as histórias que me vêm, elas vêm com diferentes roupas também, né? Então, a cor, aquela ideia, aquela história, no gênero que ela pede para ser, né? E acho que eu também não penso exatamente em gênero quando escrevendo. Quando, por exemplo, me convidam para escrever ficção científica feminista, aí eu já vou com a chavinha ligada. Mas quando não tem essa premissa, eu eu deixo a história vir do jeito que ela vem, e às vezes muito naturalmente eu vou para esse lado ter alguma coisa fantástica ali no meio, né? Porque eu gosto de dar uma extrapoladinha com um temperinho só, mas eu poderia dizer que sim, sou uma escritora de ficção especulativa, que eu acho que é um pouco mais amplo.
Bacana, bacana. Bom, pessoal, acho que a gente vai chegando no fim aqui, né, Fábio? Então, esse finalzinho aqui, Lina, a gente sempre fala que se o pessoal quiser fazer um jabá aí, quiser, onde o pessoal te encontra, redes sociais, tem uma newsletter também que tu produz, né? Então, se quiser esse tempinho aí, fique à vontade para fazer o jabá.
Ai, maravilha. Vamos já. Assine minha newsletter. Uma palavra. Atualmente está no Substack, mas como tudo pode mudar, né? Sabemos as tretas aí que o Substack está envolvido, então é minha casa temporária no momento para newsletter. AlineValek.substack.com, mas tudo sobre o meu trabalho, inclusive onde assinar minha newsletter, se mudar, não ficar mais no Substack, vai estar em AlineValek.com.br. Tem tudo lá, tem o meu podcast, Bobagens Imperdíveis, tem os meus cursos, eu tenho um curso na Domestika também, de técnicas ativas para tirar as suas ideias, né, colocar as suas ideias no papel, que é baseado em processo criativo e em escrita de newsletter também. E é isso. Podcast, Instagram, @AlineValek. Estou lá também.
Show de bola. E aí, Fábio, semana que vem estamos de volta com Samuel Delany?
Estamos de volta com o Samuel Delany. Vamos começar aqui, né? Eu também andei uma semana fora do ar aí, mas vamos voltar agora semanalmente, né, religiosamente, com o Viva Sci-Fi. Vamos falar sobre Nova, que é, aliás, o livro do Samuel Delany que eu mais li na vida. Acho que eu li umas 3 vezes e pretendo ler uma quarta vez agora, para a gente poder fazer o programa agora. Vou ler na tradução, que já soube que é muito boa, né? Isso é pela editora Aleph. Então vamos fazer esse comentário sobre a obra do querido Chip Delany.
Isso aí, e já dando um spoiler aqui, confesso que foi a primeira leitura que eu fiz no ano completa e acho que vai ser difícil bater, porque eu adorei o livro, realmente achei ele fantástico. Gostei bastante, assim, foi uma leitura que eu vou realmente... Uma leitura só vai ser pouco dele, eu terei que reler mais vezes, né? Mas então, pessoal, a gente vai ficando por aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, comenta aí no Instagram, no Twitter, no X, no X, como prefira também chamar a rede social do passarinho, que não é mais um passarinho, nem sei mais. Estamos todos perdidos, né? Porque Elon Musk é um Twitter. Doido, né? Então, Twitter, exato, eu acho que é um bom nome, né? Tá aceitável. A gente vai ficando por aqui. Agora você pode comentar também no Spotify. Então, comenta aí que a gente vai ter uma. Estamos pensando em abrir uma sessão de recadinhos aí, que tem muita gente comentando no Spotify também. Beleza, pessoal? Até a semana que vem, então. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal.
Valeu.
Valeu, tchau. Viva Sci-Fi.